Só os felizes abençoados. Está aí, não? Estão aí os felizes abençoados, não? Glória a Deus. Amém. Queridos, vamos lá. Nós somos uma igreja de avivamento. E toda igreja de avivamento, ela tem discipuladores. Fale comigo, discipuladores. Eu quero falar justamente sobre isso nessa noite. Porque nós somos uma igreja que ama e se importa. Uma igreja que trabalha algo que a gente percebe que é primordial nas nossas vidas, que é replicar a palavra de Deus, replicar aquilo que Jesus viveu. E quantos aqui são cristãos? Tem uns 8 aí, aleluia, não estou brincando, tem bastante gente, todos nós, né? Quantos aqui são cristãos? Vamos lá. A palavra cristão, ela, primeira vez que ela foi mencionada, significava pequeno Cristo. Quantos aqui pensam que precisam ser pequenos Cristos? Estão trabalhando para isso. Nós precisamos. O Senhor olha para mim e para você e fala assim: ei, esse é meu filho. A partir do momento que nós fomos ao encontro com Deus, nos aproximamos, tivemos o nosso encontro com Deus, nós mudamos a nossa vida, mudou o nosso sobrenome. Hoje meu nome não é só Rodrigo, é Rodrigo de Cristo. O teu não é só mais Joana, Pedro, Tiago, João, não é mais. E sim tem um sobrenome, porque Jesus te chamou e você entregou a sua vida a Ele, amém? E você entrou nessa família da fé. Isso é lindo, é maravilhoso. E as pessoas precisam realmente ver Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Cadê os reencontristas aí? Os reencontristas entenderam um pouquinho mais esse final de semana sobre isso, que o Senhor espera algo deles, mas não só deles, mas espera algo de nós. Bata no peito e fala assim: o Senhor espera algo de mim. E querido, Jesus, Ele é assim. Jesus, Ele nos ensina e nos impulsiona. E eu e você precisamos ser um discipulador. Nós precisamos entender que, por menor que seja o nosso conhecimento bíblico, o Senhor quer nos usar. O Senhor pode nos usar. Muitas vezes vem as desculpas: não, eu não posso, não tenho tempo, não consigo. Esses dias atrás, tempo atrás, eu fiz um aconselhamento, uma pessoa que trabalha na cidade, e é como se fosse um guarda, né? Um policial. E aí esse policial falou assim para mim: eu não tenho tempo, porque eu trabalho por escala. E aí eu estava lá hoje no Manaim, vi alguns lá. Eu venho aqui na igreja, olha aqui, se eu quiser eu levanto, mostro aqui um aqui, outro ali, aqui tem um monte. Policial que trabalha por escala também, então aqui hoje. Será que a escala dele é diferente, o emprego é diferente, a corporação é diferente? Não. Mas o coração dos discípulos estão em estar na casa de Deus. É o coração, não é o trabalho, é o coração. Por quê? Porque um dia se entregaram ao Senhor e realmente entenderam que Jesus é a coisa mais importante nas suas vidas. E é isso que nós temos que entender, e eu creio que você está aqui por causa disso, amém? Eu creio que você está aqui por causa disso. Porque você ama o Senhor acima de todas as coisas. Mas, além de amar, nós precisamos fazer algo. Porque quando Deus entra na nossa vida através do Espírito Santo, tem que haver alguma mudança. E Ele muda de dentro para fora. Mas não adianta você guardar essa mudança só para você. Quando entra poder, entra transformação. Quando entra poder, entra mudança de vida, mudança de caráter, e entra também uma decisão de fazer algo pelo próximo. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque Jesus, presta atenção, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Se somos cristãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Você concorda comigo? E aí o texto que eu quero ter como base, pode passar o próximo lá, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Fale comigo, poder. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: você tem poder sobre a sua vida. Há poder sobre nós nessa noite. Cadê os reencontristas? Há poder sobre você ou não? há poder sobre nós nessa noite. E queridos, quando há poder, há mudança. Quando há poder, não tem como a gente ficar parado. A gente precisa fazer algo. A gente precisa transferir esse poder. Isaías 61, o Senhor diz que o Senhor Deus nos ungiu para pregar o evangelho, libertar aqueles que estavam presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então eu e você precisamos sair daqui hoje sabendo que nós temos uma cidade para conquistar. Se você realmente recebeu do Espírito Santo e você entendeu que você é um discípulo de Jesus, um cumpridor do chamado dele, nós precisamos sair daqui com o nosso coração fervendo, borbulhando, falando: essa semana eu preciso fazer algo para Jesus. Essa semana eu preciso fazer algo. Eu hoje de manhã eu estava lá no acampamento, falando com os reencontristas, e foi algo maravilhoso, porque foi um final de semana extraordinário, onde Deus derramou do início ao fim. Eles estão saindo de lá realmente totalmente transformados, reavivados. Mas o que mais me chamou a atenção é que eles entenderam o propósito. Tinha ali no meio das 200 pessoas, 200 reencontristas, tinha ali alguns líderes de célula já, e tinha ali também 50 mulheres que decidiram abrir as suas células a partir desse reencontro. Elas merecem uma salva de palmas, né? Aleluia. Mas também tinha os homens.
Também tinha os homens.
E tinha lá 31 homens que decidiram abrir as suas células depois desse reencontro. Aleluia. 81 líderes de célula, 81 células novas abertas a partir dessa semana, devido ao poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. Eles entenderam o propósito. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos de 6 mil líderes de célula. Nós precisamos de pessoas que realmente vivam uma vida indignada em ver alguém sofrendo por falta de Jesus. Você pensa que nós trabalhamos cuidando de dependente químico lá no Esquadrão da Vida, até eles estão nos assistindo, que todo domingo eles nos assistem. Você acha que a gente faz isso porque a gente não tem o que fazer? A gente faz isso porque, sei lá, que a gente pensou algum dia que era bom? Não. A gente faz isso porque a gente está indignado em ver pessoas sofrendo por causa do vício. A gente faz isso porque a gente cansou de ver famílias sendo desestruturadas por causa do álcool, do crack, da cocaína, da maconha. E a gente, devido a essa indignação no nosso coração, a gente precisou fazer algo. Devido à nossa indignação, nós precisamos abrir células em todos os bairros da cidade. Porque o seu vizinho hoje briga, quebra copo, bagunça, separa. Por quê? Porque ele ainda não ouviu de Jesus. O seu bairro está cheio de traficante, tem as esquinas cheias de gente bebendo tubão e corote. Por quê? Porque eles ainda não conheceram Jesus Cristo. A partir do momento que conhecerem Jesus, tudo isso muda. E aí, querido, vem essa incumbência. Foi ao qual Jesus veio. Jesus veio para que todos pudessem conhecer o amor dele. E ele veio e nos discipulou. Primeiro aquele grupo pequeno de 12 discípulos. E aquilo foi multiplicando por 144, 1728, foi indo. E hoje são, só aqui em Ponta Grossa, nós temos aqui na nossa igreja 7 mil discípulos, para a honra e glória do Senhor, amém? Aqui na nossa igreja. Mas nós precisamos, para que realmente o Senhor olhe para nós e fale assim: esse é um seguidor, esse é um discípulo, esse realmente está cumprindo. A gente precisa fazer discípulos. Você precisa essa semana orar por alguém. Você precisa essa semana fazer algo que atrai alguém para a presença de Jesus. Você precisa ter dentro do seu coração uma indignação, amém? Gere isso. Estou orando para que hoje você não saia aqui da igreja do mesmo jeito que você entrou. Eu quero te impulsionar a viver uma vida de discipulado. Eu quero te impulsionar a entender que você discipulando alguém, a gente começa a mudança total de Ponta Grossa. Imagina comigo, querido, a hora que tiver no seu bairro 30% de cristão lá. Imagina 50%. Imagina 80%. Imagina as empresas de Ponta Grossa, todas cristãs. Imagina os governantes da nossa cidade, os vereadores, os secretários, o prefeito, a prefeita, cristã de verdade. Ah, não seria diferente? O que está faltando? Está faltando talvez uma indignação no meu coração para fazer algo. Entender que a nossa vida é almas, células e família. Almas, células e família. Você pode dizer isso? Almas, células, família. Almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Amém? Glória a Deus. Querido, mas Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos e falando para eles: ei, vai para Jerusalém, fica lá, porque quando vier poder sobre vocês, tudo muda. E realmente é assim. Quando você tem poder dentro de você, você não consegue ficar parado, você não consegue ficar quieto. Você vê um sofrimento e você fala assim: não, eu tenho a resposta disso. Você vê uma pessoa angustiada, depressiva, uma pessoa briguenta, rancorosa, você fala: ei, Jesus pode mudar isso, mudou a minha vida. A melhor forma de nós pregarmos o evangelho não é ser um exímio contador da Bíblia, das histórias da Bíblia. A melhor forma de nós sermos pregadores é contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. É o testemunho vivo. É os seus parentes vendo a transformação que Jesus fez. É os seus vizinhos olhando e vendo você falando: uau, alguma coisa aconteceu. Jesus quer mudar a sua vida para mudar as vidas que estão ao seu redor, amém? Isso é lindo, maravilhoso. E Jesus, querido, depois que eles ficaram em Jerusalém, Atos 1 e Atos 2, em especial Atos 2, que desceu sobre eles poder. A Bíblia diz em Atos 1:8 que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você precisamos ser testemunhas. Eu e você, você pode essa semana testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Quantos aqui foram tocados por Deus nesses últimos meses aí, tão tocados por Deus? Você não pode fazer um pacto com Deus hoje, nessa semana, você falar de Jesus para alguém, convidar alguém para vir à igreja, convidar alguém para participar de uma célula, convidar alguém e para ouvir aquilo que Jesus fez. Queridos, quantas vezes Deus coloca pessoas do seu lado, do nosso lado, precisando de uma palavra, precisando de um testemunho, para ela se levantar e continuar caminhando. E você está ali de braço cruzado, com medo, pensando que Deus não pode te usar. Querido, Deus usa tudo, Deus usa todos. Não precisa, precisa somente você querer. Deixa Deus te usar. A partir do momento que você começar a ser usado, você fala assim: não, deixa eu orar, você vai ver cura. Deixa eu orar, você vai ver milagre acontecendo. Deixa eu orar, você vai ver pessoas conhecendo a Jesus. Deus vai te usar para libertar pessoas. Deus vai te usar para alcançar pessoas. Pensa aqui, ó. Agora mesmo nós ouvimos o testemunho do pastor Sandro e pastora Adri. Você viu quem que ganhou eles para Jesus? Quantos aqui ouviram? Todos nós ouvimos. Pastor Ariomar e pastora Adri alcançaram eles. Levaram para a célula, foram fazer visita, trouxe para perto e ganhou um casal de pastores. Não ganhou. Discipulou um casal que se tornaram pastores da igreja. Isso pode acontecer com você. Em nome de Jesus, amém? E queridos, a gente vê Jesus discipulando os seus discípulos em oração, ensinando os discípulos. Então, primeiro passo que nós temos que entender, que eu e você como discipuladores, nós precisamos orar. Fale comigo, orar. Esse mês é o mês que nós estamos em consagração, orando mais e jejuando mais. Não que os outros meses a gente não ore e não jejue, mas esse mês nós estamos num propósito. Você pode dizer amém? Alguns fizeram 21 dias, outros estão o mês inteiro. Vários tipos de jejum, as células se mobilizaram. Se você não fez ainda, há tempo. Temos aí uma semana e pouco para terminar o mês. Deus precisa. Nós precisamos de Deus. E é através da oração e é através da nossa consagração é que Ele se manifesta na nossa vida. Por que nós vemos o Senhor se manifestando nas nossas células? Por que nós vemos o Senhor se manifestando no reencontro? Por que nós vemos o Senhor se manifestando nos encontros com Deus? Porque há um povo que ora e jejua em prol dEle. E o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, Mateus capítulo 6, Ele ensina o povo a orar. E Ele fala assim: não sejam como os hipócritas que querem aparecer para todo mundo, que vocês oram, ei, entra no quarto, fecha a porta e tenha um a sós comigo, porque eu que te vejo em secreto, vou te recompensar em secreto. Quem quer recompensa de Deus aí? Você está orando para isso? Tal, né? Às vezes eu quero recompensa, eu quero bênção, mas ei, precisa entrar na presença de Deus, precisa orar mais. A oração é a base, é básico e é base para a vida cristã. Mas não é fácil. Jesus, ele sobe o monte, vai orar. E daqui a pouco, ele fala para os discípulos, né? Fica um pouquinho aqui, deixa eu subir orar. Vocês ficam orando aqui, eu vou subir orando lá em cima. A hora que eu descer, a gente conversa. Passa uma hora, Jesus volta, o que eles estavam fazendo? Dormindo. De certo, tinham feito um piquenique. Jesus em jejum, consagração, oração. E os discípulos talvez lá feito um piquenique, assaram uma carne, comeram rapidinho e foram dormir. É, essa é a minha versão, né, irmãos? Não está escrito. Mas tem dificuldade de orar. Mas nós como líderes, discipuladores, nós precisamos ensinar os nossos discípulos a orar. Essa noite você vai orar, amém? Vamos orar mais. Seja um líder de oração. Seja um discípulo que fala para as pessoas que a oração é a chave do sucesso. A oração é a chave da transformação. Se você orar mais, quanto mais você orar, mais poder e mais unção você tem. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É simples assim. Segundo princípio que a gente aprende também, que o Senhor, Ele discipulou as pessoas, os seus discípulos, no sobrenatural. Ele andava com os discípulos e falou: ei, vem cá, vamos caminhar junto. E aonde Jesus passava, Ele curava o enfermo. Aonde Jesus passava, expulsava o demônio. Você vê na Bíblia N histórias aonde Jesus estava, o sobrenatural estava. Aonde você estiver, o sobrenatural está com você. Vai estar com você em nome de Jesus, amém? Isso é normal. Se torna normal, se torna natural. Às vezes a gente fica pensando que você quer ver grandes coisas, querido, mas às vezes é nas pequenas coisas. É numa oração simples que Deus pode restaurar um relacionamento usando você, e é um milagre. É numa oração simples que Deus pode conectar novamente uma pessoa a Cristo. Numa oração simples, feita por você, um cristão de verdade, um discipulador, em nome de Jesus, amém? Nós vemos em Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 33, Jesus expulsando demônios. E essas pessoas, e ali, nesse momento, esses demônios, eles saem de uma pessoa que era braba. Todo mundo tinha medo. E quando Jesus chega perto, esse endemoniado fala assim: ei, tira de mim esses demônios aqui, eu quero sair daqui, me manda embora. Eu quero sair. Jesus chega, expulsa os demônios. eles vão para uma manada de porco, os porcos se suicidam. Aonde Jesus está, a sobrenatural, querido. Teve tanto sobrenatural no reencontro esse final de semana. Ah, e ele não é limitado ao reencontro. O Senhor não tem limitações. Ele vai, esses reencontristas vão levar para suas celas essa semana. Você que está aqui no culto essa semana, você vai levar o sobrenatural para sua célula. Você vai perguntar para os seus discípulos qual é o pedido de oração. E eles vão compartilhar. E você vai orar e vai acontecer. Tem 4 pessoas que vão viver isso. Eu vou falar de novo, querido. Eu quero ser profeta na sua vida, você deixa? Nós somos uma igreja de discipuladores, de líderes de célula. E você na sua célula hoje, cadê os líderes? Levanta sua mão. Todo líder de célula essa semana, pode abaixar. Todo líder de célula essa semana, você vai orar por milagres na sua célula. Você vai orar pelo sobrenatural na sua célula. Posso ouvir um amém? Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Jesus também estava pregando numa casa. Mas existia uma pessoa que era paralítico. E os não conseguiam chegar de forma pela porta da casa. A Bíblia conta que eles abriram parte do telhado da casa e colocaram aquele paralítico do teto na frente de Jesus. Naquele mesmo momento onde Jesus estava, aquele paralítico entrou de cadeira de roda, entrou numa maca, entrou sem andar, mas ele saiu andando daquela casa. Pessoas serão curadas na sua célula. Pessoas serão de forma sobrenatural tocadas por Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Você que está com a célula parece que parada, fraca, começa a orar, começa a orar mais, começa a atrair a presença de Deus antes, começa a orar uma hora antes na sua célula, você vai ver como o sobrenatural vai se manifestar. Querido, a gente sozinho, a gente se sente fraco, a gente tem medo, a gente se sente pequenininho, mas com Jesus a gente é forte. E o medo faz parte da nossa vida, mas não é você, é o Espírito Santo que faz, é Jesus que faz através de você. Eu lembro que lá atrás, no começo da minha caminhada, um dia estava final de expediente de trabalho, e eu trabalhando, tinha uma loja de móveis, era tipo um mercado móveis assim, sabe? O Paulinho, que quando eu abri, ele ficou com medo. Falou, opa. Daí ele foi estudar lá nos Estados Unidos para aprender um pouquinho mais, para ir um pouquinho mais para frente, né? Estou brincando, é uma loja pequena. Mas eu lembro que no final da loja, do dia do expediente, eu estava fechando a porta praticamente. Chegou um discípulo, já era líder de célula, ele falou assim, ei, eu preciso que você vá comigo, expulsar um demônio e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, eu estou sem jejum, trabalhei o dia inteiro, só estresse. E você quer que eu faça isso? É, pensei, não falei. Mas eu falei, vambora. Daí no meio do caminho ele começou a me contar a história, falando que tinha ido um monte de gente lá na casa onde é que a gente estava indo tentar expulsar o demônio, não conseguia. E não sei o que, e tinha ido pastor não sei da onde, irmã não sei do que e tal. Tinha gente com Bíblia, com água benta. Aí eu falei, meu Deus do céu, é pior do que eu imaginava. É. E eu pedindo misericórdia do Senhor ali no carro, falou, oh, Jesus, me dá misericórdia. Querido, mas quando você tem Deus dentro de você, quando você entende que não é você que faz, você pode ter passado o dia inteiro trabalhando, você pode ter vivido um estresse o dia inteiro, mas quando você chega lá e clama o sangue de Jesus, quando você clama pelo nome de Jesus, não é mais você, mas sim Cristo habitando em você, fazendo milagres, trazendo libertação e fazendo o sobrenatural se tornar real. Amém? Querido, é isso. Eu e você precisamos viver o sobrenatural. Eu lembro que nesse dia eu cheguei lá todo temeroso, mas é na oração, impõe as mãos, deixa Deus te usar. E aquela mulher, eu saí de lá com aquela mulher liberta para a honra e glória do nosso Deus. São tantos os testemunhos. Se eu perguntar para você aí, líder de célula, qual o testemunho que você tem de cura, de milagre, de libertação, tenho certeza que você tem boas histórias. Mas só tem história aquele que realmente abriu a boca para fazer algo. Só tem história aquele que entendeu, que recebeu o Espírito Santo e está sendo usado por Deus para fazer algo. Em nome de Jesus, amém? Olhe para quem está do seu lado e fale assim, ó, deixe o Senhor te usar no sobrenatural. E aí o quarto princípio que a gente aprende com Jesus e o discipulado. Ele vive um discipulado de integridade. Ele vive um discipulado de fidelidade. Querido, a gente lê o texto de Mateus, capítulo 17, 24 e 27. Ali estavam os coletores de impostos. Estavam indagando ele e os discípulos a respeito do imposto que ele deveria pagar. Que naquele momento ali ele pega Pedro e fala assim: ei Pedro, vai lá no mar, pega o primeiro peixe e traz o dinheiro que vai estar dentro da boca daquele peixe. Jesus pega aquela moeda, paga os impostos dele e de Pedro também, fala: está aqui, ó, integridade, eu cumpro aquilo que eu preciso cumprir. A vida de um discípulo é uma vida de integridade, é uma vida de fidelidade. Mateus 22, 21, Jesus também da mesma forma fala sobre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Uma vida de discipulado verdadeiro em Cristo Jesus, nós cumprimos todas as nossas responsabilidades naturais e espirituais. Por que a nossa igreja cresce? Por causa que você é aquele que cumpre. Ah, você é um discípulo e você é fiel. Por que nós construímos lá o auditório novo? Por causa da sua fidelidade também. Por que nós vamos construir a escola, o centro de treinamento de liderança? Por quê? Por causa da sua fidelidade. O discipulado. Eu discipulando alguém, eu preciso ensinar a essa pessoa os princípios básicos da fé. E um deles é ser um dizimista e um ofertante fiel. Porque o dízimo, ele repreende algumas espécies, algumas castas, algumas linhas de demônio que amarram as finanças das pessoas. Quando você é um dizimista fiel, o diabo não consegue tocar nas suas finanças. Quando você é um dizimista fiel, você vê as coisas prosperando na sua vida. Quando você é um ofertante fiel, você vê a sua semente sendo multiplicada. Enquanto o mundo está em crise, você está em Cristo e colhendo feixes de alegria. Aleluia! Porque você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel. E é nesse nível que eu e você precisamos viver também, em nome de Jesus, amém? E aí um outro nível de discipulado é o discipulado no amor. Jesus também, nosso exemplo de discipulado no amor. E aí eu achei uma frase de Dom Wesley: o amor é a raiz do discipulado. Sem amor, todo esforço se torna vazio. Linda essa frase. John Wesley, um grande avivalista que passou pela terra, marcou a história de milhares de pessoas, até hoje tem marcado. Em Mateus capítulo 26, diz o seguinte: Jesus por três vezes, prestes a ir à cruz, ele fala assim: ei, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua, Senhor. Daqui a pouco passa um tempo, ele fala de novo: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua, Pai. Daqui a pouco a mesma coisa: se for possível, afasta de mim, mas não faça a minha, faça a sua vontade. O que é isso, querido? Essa passagem demonstra amor. Jesus, ele se entregou por nós. Jesus, ele se doou por mim e por você. E ele falou: ei, fiquem, recebam o poder do Espírito Santo, sejam minhas testemunhas, façam discípulos aonde quer que vocês forem, mas, ei, amem, cuidem, protejam, discipulem, façam algo. A gente vê Jesus amando tanto que se entregou, querido. Tenho certeza que você não se entregaria, você não se doaria, você não entregaria um filho para morrer no lugar de qualquer outra pessoa. Você não daria o seu filho para morrer por mim. Mas Deus deu o seu único filho, e Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador, para nos ensinar a amar, a deixar de fazer muitas vezes a nossa vontade, querido, e fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Não se amoldar ao padrão deste mundo, porque o padrão deste mundo, ele é corrupto, ele é maligno, mas o padrão de Deus, ele é poderoso, ele é espiritual, ele é perfeito, ele é santo, ele é sobrenatural. E é nessa forma que Deus quer nos usar, amor. É dessa forma que Deus quer nos usar, para um discipulado, para amar pessoas, para deixar às vezes os nossos prazeres de lado e fazer algo para a eternidade. Quando nós ganhamos alguém para Jesus, você não está somente mudando a vida aqui na terra, você está mudando a vida eterna daquela pessoa. Quando você fala de Jesus para alguém, você não está só transformando a família dela, você está talvez transformando uma geração que virá após ela e levando essa pessoa para o céu. É muito poderoso. Nós somos uma igreja que ama pessoas. É uma igreja que transpira evangelismo, como diz o pastor Elias Dantas no seu livro, né? Ele falando sobre a nossa igreja, ele falou assim que a nossa igreja transpira evangelismo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um evangelista. Fala aí do outro lado também: você é um evangelista. Nós somos evangelistas. E para isso nós precisamos testemunhar, expressar um pouquinho desse amor. Quantos aqui se sentiram amados algum dia por Deus? Você pode ser a expressão desse amor a alguém. Nós podemos sair daqui essa semana e fazer algo diferente. Talvez algo que você nunca fez. Talvez você esteja na igreja já há anos e nunca testemunhou para alguém. Nunca pregou para alguém. É tempo, em nome de Jesus. Deus pode usar você. Deus vai usar a sua vida para isso. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Senhor, eu oro abençoando a vida de cada irmão aqui presente. Pai, que o Senhor levante evangelistas aqui, profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pessoas que estão sofrendo com enfermidades serão curadas através dessas mãos. Endemoniados serão libertos através dessas mãos. Que esses lábios falarão do teu amor nessa semana. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém?